Estamos começando o Sal de Frutas.
Sejam muito bem-vindos ao Sal de Frutas. Eu sou Ed Vanderlei e te acompanho nesse programa de hoje que tem como tema saudades, mas bem que poderia ser chamado também de barriga. Antes de dar início, eu queria me desculpar pelo hiato de algumas semanas que o programa teve, que a gente teve que dar uma pausa por questão de saúde. 100% da equipe caiu doente, quem conhece sabe. Então ficou impossível postar novos episódios quando a gaveta acabou. Bom, estamos de volta e já aproveitamos para avisar que essa primeira temporada entra em seu terço final. Temos mais 8 episódios pela frente para fechar a série O Diário de um Gordo em Dieta. Então a gente entra num recesso para poder voltar em 2021 com a nova proposta de textos aqui para vocês. Agora vamos deixar de conversa que está na hora do Lendo com os Ouvidos.
Lendo com os Ouvidos. Lembranças do Recife de Antônio Maria.
Carta de amigo dizendo que a gente nem se lembra dele. Notícia de doença na família. Telegrama de jornal contando a morte do pastor presbiteriano Jerônimo Guios. Tudo isso chegou num dia só e acendeu essas 5 lembranças do Recife. Primeira, íamos à missa das 6h30 todos os domingos no Colégio Marista. Quando comungávamos, tínhamos direito a várias xícaras de café, meio pão e manteiga sabiá. Depois, vínhamos andando ao longo da Rua Formosa para tomar conta do domingo, que nos oferecia os seguintes prazeres. Das 9 às 11, jogo de botão em disputa de um campeonato que nunca terminou. Ao meio-dia, violento almoço de feijoada com porco assado. Às 2, pegar o bonde de Avenida Malaquias e assistir a mais um encontro entre Náutico e Sport, acontecimento da maior importância na plana existência do Recife. Depois, voltávamos cansados, íamos ao Politeama, se sobrasse dinheirinho, claro, e dormíamos de consciência tranquila. O longo sono dos que ainda não foram ao voo, ao vento do Capibaribe, fresco, sem umidade, macio, sem cheiro de Botafogo e Leblon. Quando voltávamos da missa, porém, na metade da Rua Formosa, parávamos em frente à igreja do senhor Jerônimo Guios. E, sem o mínimo respeito àquele homem inteligente, culto, virtuoso, gritávamos, cala a boca, burro! Os irmãos maristas eram muito rigorosos em relação ao nosso comportamento na rua, mas achavam muito engraçado quando interrompíamos a prédica do pastor. Segunda, os preparativos para as regatas da Rua da Aurora assanhavam todo o bairro da Boa Vista. 3 dias antes, começavam a armar as arquibancadas, 3 lances, cada uma pintada de uma cor, para serem entregues depois aos torcedores de Barroso, Náutico e Sport. O primeiro páreo era de estreantes, então não despertava grande interesse. Mas depois a coisa esquentava e a vibração dava chilique nas mulheres, cólera nos homens, sangue quente, enfim, toda uma murada do Rio. Os portugueses do Barroso sempre chegavam em primeiro lugar, mas o que interessava era a luta entre Náutico e Sport na disputa da segunda colocação. Pelas calçadas, depois do último páreo, muita roupa de linho branco, sorvete de maracujá e mangaba, grupos de 8 moças, de braços dados, ocupando a calçada toda. Risos, sem vergonhice, sem pecado. Encontro marcado para a primeira sessão do parque, ao fim da qual começava a fadiga de todos nós e o desencanto por tudo que não fosse cama de longa, lençol até a cintura, janela aberta, brisa do rio, sonho sem o menor interesse para a psicanálise. Terceira, a procissão do enterro saía na Sexta-feira Santa. Lenta, acompanhada por uma orquestra de trombones de piston, tubas e clarinetas, lá vinha, com seus paramentos roxos, com as irmandades dos homens pálidos. A paixão e a morte de Cristo aconteciam em cada um dos nossos corações e culminava ali, no enterro do Salvador. Ficávamos na janela, pedindo a Deus que o caixão parasse em nossa porta. Diziam que em frente à casa onde a procissão parasse, morria um. E era mesmo. Todo ano a procissão do enterro parava em frente à casa da minha avó. E todo ano morria gente. Quarta, fomos velar o corpo de um parente distante. Depois de certa hora, deram-nos bolacha Maria, chá, e foram descansar um pouco, deixando o corpo entregue à nossa guarda. Lá pras tantas, minha prima achou que devia mudar um dos 4 cílios da volta do morto. No que fez força para colocar o cílio novo, o castiçal cedeu. Ela caiu, bateu com o pé no caixão e o querido defunto só se salvou do tombo porque todos nós, num pulo de bicho, o seguramos no ar. Dali por diante, deu nervosismo e começamos a rir. Sem parar, muito alto. Quanto mais nos esforçávamos para prender o riso, mais a gente ia. No quarto, a viúva acordou e, com a voz muito sofrida, gritou de lá: "Não chorem tanto não, meus filhos. A alma de Augusta a essa hora já tá no céu." Quinta. Quando eu fiz 15 anos, ganhei um relógio de pulso e 5 mil réis. Olhei os ponteiros, vi que era hora de fazer uma besteira e entrei no botequim. Estávamos veraneando em Boa Viagem. E quando era de tardinha, o pessoal da minha idade vinha, de banho tomado, roupa limpa, inventar mentiras sobre as moças. Namoros, bulinagens veladas, agrados sinistros, tudo mentira, tudo de imaginação. No dia dos meus anos, em vez de conversar essas coisas, compramos uma garrafa de bagaceira pingo de uva. E eu sozinho, para ganhar uma aposta de 2 mil réis, bebi toda. Anoiteceu, me deixaram na praia, a maré cresceu e me levou. Quem deu por mim foi um negro chamado Paulo, que tinha ido molhar os pés na franja da onda. Não sabia onde eu morava, nem o nome de minha mãe. Saiu andando comigo no ombro, perguntando a todo mundo, e aos poucos, mais de 100 pessoas acompanhavam o menino bêbado, desacordado, que o mar tinha levado. Quando acordei, eram 3 da madrugada, e minhas irmãs choravam ao pé da minha cama. Quando compreendi a gravidade daquele momento, comecei a chorar também. Choramos em coro, 5 pessoas, até 6 horas, sem dizer uma palavra. Quando dormimos abraçados, com pecado e sofrimento lavados pelas nossas lágrimas quentes.
Pessoas notáveis que você deveria conhecer.
Olha, quem é bairrista sabe de verdade o que é saudade. E se tem um povo que é reconhecido como o mais apaixonado é o pernambucano, especialmente quando está longe da terrinha. Por isso, ninguém é melhor para falar sobre o assunto que ela, que é produtora cultural, autora do blog Destino Canadá, fundadora do Pastoril Gisele Andrade, comunicadora vivendo no Canadá desde 2017, ela que fala com a gente diretamente de Montreal. Gisele Andrade, seja bem-vinda ao Sal de Frutas.
Olá, Ed, muito obrigada pelo convite e por essa apresentação maravilhosa, né? Deu um arrepio aí, falou de saudade, bairrismo, eu já fico logo toda arrepiada aqui.
Pois então me fala logo, do que é que tu sente mais falta da tua terra?
Olha, da minha terra, acho que isso que você falou em relação à cultura, acho que realmente é o que eu mais sinto saudade, assim, é sair do trabalho e ir para aquele barzinho ali com a galera que vai estar tocando uma musiquinha que a gente conhece, ou ir para a Terça Negra no Pátio São Pedro, esse tipo de coisa, assim, é um movimento cultural lá do Recife, de Olinda também, de Pernambuco, de uma maneira geral, eu acho que isso é o que realmente eu sinto mais falta aqui.
E quantas pessoas? Você está em Montreal desde 2017, né? E o Nordeste é sempre conhecido como o reduto de pessoas muito calorosas. Como é que são as pessoas por aí? Você consegue ver diferença nisso?
Consigo, nesse aspecto, assim, realmente. Entre os brasileiros que eu conheço e os canadenses, realmente você consegue ver uma diferença, né? Eles são mais... Eu não digo frios, que as pessoas falam, ah, o canadense é muito frio. Não, eles são mais reservados. Mas no momento que você os conhece, que rola uma amizade, eles vão se soltando e realmente... Mas, assim, eles ainda acham a gente um pouco mais... A gente fala assim, entrão, né? Ah, brasileiro, eles acham que... Mas eu acho que eles têm sempre a ser que a gente é meio entrão. Vai chegando já na casa da pessoa, abrindo a geladeira. É o tipo de coisa que eles não fazem de jeito nenhum. Mas eles são mais reservados, realmente. Dá para sentir essa diferença. Porém, tem uma diferença ainda entre os canadenses. Como é um país muito grande, né, feito o Brasil, então entre as regiões rola uma diferença também, que nem a gente lá no Brasil, né? Então, onde eu moro hoje em dia, né, Montreal, que fica na província do Quebec, e eu já passei um tempo em Toronto, inclusive, conheço brasileiros que moram em outras regiões, a gente sente essa diferença, inclusive, aqui, assim, as pessoas do Quebec, que é a província onde eu moro, elas são um pouco mais calorosas do que os outros canadenses. E isso é histórico, né? É cultural, porque aqui, por exemplo, foi colonizado pela França e já o resto do país pela Inglaterra. Então, o francês já é um pouco mais caloroso, querendo ou não, tem um pouco de sangue latino ali misturado.
Você consegue estabelecer também semelhanças entre a cultura e a história de Montreal e a do Recife?
Montreal é uma ilha, né? Cercada ali pela água, pelo rio. Então, assim, você passa por lugares de Montreal e aí tem as pontes e tem um rio ali. Então, eles têm muito essa relação com a água e com o rio que corta a cidade. Então, assim, isso já dá uma mexida, né, com quem é do Recife. A gente está ali, vê muita ponte, o rio e tal. E a questão cultural, eles têm muito, é muito forte para eles, realmente, a cultura deles, a cultura quebecois, né, daqui do Quebec. Então, é, essa ideia que a gente tem, às vezes, de que o Canadá é muito a América do Norte, etc., aqui no Quebec é completamente diferente. Eles têm música própria, eles têm um idioma próprio, praticamente. Então, assim, a cultura realmente é muito importante para eles. Então, eu faço essa relação e consigo entender, inclusive, a relação que eles têm com a cultura e com a província deles por conta disso. Inclusive, eles falam muito assim, Quebec, meu país, que é uma coisa que a gente fala em Pernambuco, né? Pernambuco, meu país. Então, eu entendo essa relação que eles têm de amor mesmo, assim, ao Quebec, inclusive mais do que ao país Canadá.
A gente acaba consumindo muito da cultura norte-americana, norte-americana que eu digo dos Estados Unidos, e existe claramente um preconceito jocoso com os canadenses, né? É, em várias produções norte-americanas. E aí eu queria saber, você fala, por exemplo, desse orgulho de ser do Quebec e tudo mais, como é que os canadenses eles se comportam em relação aos Estados Unidos?
É, isso que você falou é interessante. Eu sinto isso aqui também por parte dos próprios canadenses. Quando eles assistem as produções, eles riem, eles não ligam, não, mas eles sentem realmente que existe e existe. Eles têm essa coisa de ser pejorativo, né? Porque mora no Canadá e para os Estados Unidos. E quem é do Quebec sente isso mais ainda por parte de quem também é canadense. Existem as piadas, existem... Enfim, por dizer que ou eles não falam nem inglês, nem o francês mesmo, porque o francês deles é diferente. Que nem o nosso português, não é igual o de Portugal, né? Então eles sentem um pouco essa diferença. Então, eles terminam sendo mais bairristas ainda por conta disso, como um movimento de defesa, né? Tipo, as pessoas vão falar deles, então, antes de rolar a piada, antes de ter a brincadeira, eles já estão ali se defendendo, dizendo, não, o Quebec é isso, é aquilo, é meu país, etc. Já para se defender, um mecanismo de autodefesa também.
Entendi. Quando você pensa assim na saudade, quando pensa nessa distância do Canadá com Pernambuco, com o Brasil, que história te vem à mente que automaticamente, de repente, te traz um sorriso no rosto?
Para mim, o que mais mexe comigo mesmo, assim, é essa relação que a gente tem com a praia. Aqui não tem, né? Praia, mar, água salgada, assim. Então, assim, essa coisa que a gente me lembra sempre, principalmente no verão aqui, as pessoas amam o verão aqui, etc. Eu realmente gosto, mas o verão aqui me deixa muito mais saudosa ainda do que o inverno, porque chega o verão, tá um calor danado, e no final de semana, por exemplo, eu não posso, sabe, ir com os meus pais para a praia, pegar a cadeira, não sei o quê, ir para a praia, chegar lá, pedir um peixinho frito, uma caipirinha. Então, assim, esse ritual que a gente tinha, eu com a minha família, assim, os meus pais, a gente ia para a praia, para Porto, Boa Viagem, enfim, quase todo final de semana. Então, é um tipo de ritual que me faz muita falta. E quando chega o verão aqui, eu fico sempre nessa via de mão dupla, digamos assim. Eu fico feliz porque esquentou e a gente vai poder, enfim, tomar banho de rio e sair, ver os amigos com mais frequência. Mas não tenho o ritual de ir à praia com os meus pais e fazer as coisas que a gente faz. Então, assim, eu fico sempre muito saudosa no verão aqui por conta disso, porque é uma coisa que me faz muita falta. É ir à praia, às vezes nem para nada, assim, né? Porque a gente vai à praia tomar um caldinho, uma cerveja, e eu acho que é uma coisa que mexe muito comigo, assim, que me faz muita falta realmente, é esse ritual e essa proximidade que a gente tem do mar, e aqui não tem.
A tecnologia, ela ajuda a aplacar a saudade nesses momentos, ou acaba sendo pior, porque é um constante lembrete do que está longe?
Não, ajuda bastante. Nossa, ajuda bastante, porque nos dias que eu estou mais triste e com mais saudade, eu ligo para os meus pais, eu sempre procuro um amigo no WhatsApp para falar, e isso dá uma aliviada, assim, é fato. É, inclusive, meu namorado fala, assim, às vezes, quando eu estou para baixo, com o celular, ele faz, ah, liga para os teus pais, porque ele percebe, inclusive, que quando eu ligo para eles ou para algum amigo meu, assim, eu mudo, o humor muda, assim, eu fico mais feliz, eu dou risada, Então, ajuda de uma maneira, assim, impressionante. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo nos stories, no Instagram, no Facebook, todo mundo postando foto na praia, no São João, no Carnaval, e eu não tô lá. Nessa época, o que eu faço? Eu evito. Eu realmente eu evito. Eu não olho o Instagram, eu tento evitar, eu tento viver minha vida aqui, o máximo que eu posso, e fazer as coisas daqui, o mais diferente possível de lá, para eu não sentir essa saudade, para eu lembrar as coisas boas que tem aqui, o porquê de eu estar aqui. Então, assim, eu foco aqui, nesses momentos, para poder não sentir, para não ficar triste, né? Porque a gente fica triste. É muito longe, é muito longe.
Alguns momentos eles acabam inspirando mais que outros, a falta, a saudade, a distância. Então eu queria saber de ti, tem algum horário do dia, um dia da semana, uma atividade específica que você faz? Qual é o teu momento, assim, de que você sabe vai dar ruim, vai chegar esse sentimento?
Tem dois dias da semana, tem dois dias da semana que eram bem rotineiros para mim no Brasil e que me fazem muita saudade, muita falta, assim, que é o sábado e o domingo. O sábado, justamente porque era o dia que tinha os ensaios do pastoreio e da companhia de dança, era o dia inteiro de ensaio. Desde que eu era criança, inclusive, eu não ia para o cinema com os meus amiguinhos porque eu tinha ensaio. Era dia de ensaio, então eu não podia ir. E aqui não tem isso, então assim, eu fico muito saudosa no sábado e no domingo, porque todos os domingos eu ia almoçar na casa da minha avó. Todos. Eu só não ia nos domingos que tinha apresentação do grupo de dança. Então, assim, eu fico muito saudosa nesses dois dias e nesses dois momentos. Assim, o sábado à tarde, porque era o sábado que era para estar ensaiando, e que o grupo ainda existe, então o grupo ainda ensaia. Então, eu vejo os stories das meninas que dançam, o WhatsApp da companhia de dança. Então, assim, mexe muito. E o domingo, que é o domingo do almoço na casa da minha avó e que eu não estou mais lá. Então, são os dois momentos assim, que mais mexem comigo, com certeza.
Qual a história que você lembra assim, que foi mais marcante, que você vivenciou e que imagina que não teria como ter vivido se não fosse tão ligado à sua terra, a viver em Pernambuco?
Para mim, viver a cultura de Pernambuco é uma coisa muito natural que algumas pessoas, quando eu converso, elas não entendem, assim. Essa questão dos ensaios, das apresentações, sabe? Tipo, desde muito cedo eu ter vivido a cultura. Então, assim, eu ir para o carnaval, algumas pessoas... Ah, mas carnaval, ok. Não, mas eu não só ia para o carnaval. Eu me apresentava de manhã, de tarde, eu ia dançar frevo, sei lá, num camarote. E de noite era que eu ia brincar carnaval. Então, essas coisas, assim, que só quem vive a cultura nesse... Quem brinca a cultura nesse sentido, entende um pouco melhor, sabe? Tipo, o São João, não era só brincar o São João 23 e 24, eu passava o mês inteiro dançando o São João, me apresentando no São João. Então, assim, são coisas... E eu viajava o estado inteiro. Hoje em dia, inclusive, assim, eu comentando às vezes com amigos que moram aqui, que falam, ah, tal cidade fica 3 horas de Montreal. Eu sempre digo... 3 horas é daqui para Garanhuns. E as pessoas... Ah, mas é longe. Longe, minha gente. 3 horas a gente faz um bate e volta para o FIG. É daqui para lá. A gente vai no mesmo dia e volta para o FIG. Mas é verdade. E só quem vive a cultura de Pernambuco entende. Então, às vezes eu falo isso, inclusive, com quem é de São Paulo, as pessoas ficam, FIG, bate e volta, Garanhuns. Então, eu tenho que explicar, quer dizer, senta aqui, ó, FIG, o Festival de Inverno, tem que explicar todo o contexto. Mas, realmente, só quem vive a cultura, não só dançando, né, como eu dançava, mas, assim, de participar dos eventos, é que consegue entender essas referências e o amor mesmo por Pernambuco. Então, faz muita falta esse tipo de coisa, assim, que eles aqui não entendem, inclusive, tipo... Tem uma cidade aqui, né, em Montreal, e tem uma cidade em Quebec City, que é 1h30. Eles têm vários festivais lá também, de cultura e tal. É a 1h30. Não, desculpa. É 2 horas por aí. Às vezes eu quero ir lá no festival e voltar. E meu namorado, os meus amigos falam, você tá louca, é muito longe.
Eu digo, é Recife de uma pessoa?
Dá pra... É, Recife de uma pessoa. Dá pra ir e voltar no mesmo dia, mas ninguém quer. Ninguém entende.
Gisele, me diz uma coisa. Tem alguma história que seja tipicamente pernambucana, que seja da tua história, uma história engraçada, que você gosta de contar para os canadenses?
É inegável de que as pessoas na periferia elas vivenciam a cultura muito mais do que pessoas de outras regiões na cidade. Como eles não têm lugares mais pobres, menos abastados, eles têm, mas não na mesma proporção que a gente. É um pouco mais difícil fazê-los entender essa relação. Então, eu preciso mostrar vídeos, fotos, para eles entenderem a cultura da gente, porque realmente é muito diferente. E de onde vem, ou o que acontece. Mas, assim, histórias da minha relação com a cultura, eu acho que é sempre ligada ao carnaval, para ser sincera. E aí eu sempre mostro, sempre conto histórias dos lugares. Justamente isso, assim, é sempre como... Falou em história, vem na minha cabeça. Os tipos, os lugares mais remotos que eu já fui para dançar um frevo, por exemplo, porque a prefeitura mandou a gente ir, sei lá, era uma contratação de um grupo, e a gente foi num lugar muito remoto, que a rua nem estava no Google Maps, e a gente não conseguia chegar. E a gente tinha que perguntar, isso já aconteceu várias vezes, então não tem uma história só. Porque a rua não estava no Google Maps, a gente tinha que ir perguntando de pessoa por pessoa até chegar na rua X, e quando a gente chegava, tinha centenas de crianças e adolescentes esperando as passistas de frevo para dançar o frevo. Então, assim, é uma relação muito de emoção mesmo, de amor, sabe? Mais do que engraçadas, inclusive. Eram engraçadas até a gente chegar lá, porque a gente estava perdido, não achava lugar. As passistas tudo com fome já, achando que a gente tá, enfim. E aí, quando a gente chegava, aquele calor humano, aquele amor daquelas crianças esperando as passistas para dançar o frevo. Então, assim, é uma relação de amor pela terra e pela cultura que só quem vivencia consegue entender. Não só quem vivencia, né? Mas quem consegue se relacionar com o seu estado e com a sua cultura para entender realmente que é um amor que vai além das barreiras, assim, né? Para a gente explicar.
É comum te pedirem para demonstrar alguma coisa, demonstrar o frevo, enfim, quando você fala?
É, eu sempre tenho que mostrar, né? Porque você fala o frevo. O que é o frevo? Você vai explicar. Aí eles ficam tipo, oi? Quando você mostra, aí eles entendem. Então, eu agradeço muito a internet nesses momentos para poder eu conseguir mostrar o que é, mas na prática, né? Dançando ou não, porque sempre tem um que vai dizer, ah, então dança para eu ver como é o frevo. Aí eu digo, olha, faz uns 5 anos, viu, que eu não danço o frevo, então é melhor você ver um vídeo meu de 5 anos atrás para você entender como é que dança. Mas você sabe que aqui em Montreal tem um maracatu, inclusive, com muitos brasileiros, a maioria deles de Recife, que eu encontrei ano passado, e foi um encontro muito lindo, assim, inclusive. E aí, esse ano, enfim, por conta da pandemia, a gente teve que parar os ensaios, tudo, mas que quando tudo isso melhorar, a gente vai voltar. E já tinham até alguns canadenses participando do maracatu, e se interessando e tudo, e alguns recifenses, amigos meus, falam, você encontrou um maracatu em Montreal? Não, você mesmo. Para encontrar o maracatu em Montreal. Eu encontrei, mas assim, tem brasileiro e recifense em todo canto, né? Então a gente vai se organizando, vai se juntando e fazendo as coisas da gente para não sentir tanta saudade.
Você consegue se imaginar voltando?
Eu consigo me imaginar voltando por 2 motivos. Pela minha família, caso realmente fosse extremamente necessário, por conta deles. E por conta da cultura, eu sinto muita falta, então eu me sentiria, enfim, adaptada e integrada novamente, justamente por tudo isso que eu falei, coisas que não tem, que aí teriam e que eu ia me adaptar novamente. Mas, ao mesmo tempo, tem muitas coisas aqui que, quando eu vou visitar o Brasil, eu sempre paro e é tanta coisa, assim, diferente e errada mesmo, né? Que eu fico assim, não sei, sabe? Será que eu seria essa pessoa que ia ficar o tempo todo reclamando e comparando, sabe? Então, eu realmente não sei. Eu acho que eu voltaria se eu tivesse que voltar. Eu não teria... Ah, não ficaria depressiva. Não, por algum momento, sim, mas depois eu me adaptaria novamente. mas não por opção. Eu voltaria se eu precisasse voltar por algum motivo, mas não por opção.
Mas qual o preço que hoje você paga para ter o estilo de vida que tem morando aí?
Então, assim, o preço que eu pago é a saudade, que não tem como medir, que não tem o que fazer muito. Mas eu penso em planos para o futuro, para agregar a minha cultura cada vez mais aqui ao Canadá e a Montreal, mais especificamente, inclusive com minha mãe, que também é produtora cultural, com os brasileiros que moram aqui, que querem que os filhos que nascem aqui vivenciem a cultura. Então, eu tenho planos para no futuro, enfim, integrar cada vez mais a cultura nossa de Pernambuco aqui em Montreal, com trabalhos mesmo. Vai amenizar a minha saudade, obviamente, e vai também amenizar, com certeza, a saudade de muitos brasileiros que querem ter a cultura mais perto. Né?
E se você pudesse exportar de Quebec, de Montreal, um pedacinho e fazer com que o Recife mudasse?
São coisas bem abstratas, mas a empatia, o respeito pelo próximo, a educação. Sabe, eu acho que aqui, apesar de... Acho que a gente acha que eles são reservados e frios, mas no pensamento deles, eles estão tendo respeito pelo espaço do próximo. A empatia, sabe? Eu percebo muito isso aqui. Não tem essa coisa do julgamento, sabe, do preconceito. Você não vê a pessoa te olhando torto. E era isso que eu exportaria. Com certeza, para a gente viver aí no Brasil mais tranquilo e cada um ser quem é, sem estar se preocupando. Aqui tem muito isso, muito respeito pelo próximo, sabe? Você é quem você é e ninguém tem nada a ver com isso.
Gisele, antes de terminar, eu sempre peço para os convidados fazerem uma recomendação de texto, de livro, de música, algo que marca bastante a vida delas em relação ao tema que a gente discute. E eu queria saber qual seria a tua recomendação.
Certamente eu recomendo a música Minha Cidade, Menina dos Olhos do Mar, que é uma música do Lenine, maravilhosa. E sempre que eu escuto essa música, eu fico com os olhos cheios de lágrimas, assim, porque traz muito dessa relação que eu tenho com o Recife, não só do amor, do sentimento, mas fala de coisas do dia a dia e das relações que a gente tem com o Recife. E certamente eu acho que quem é recifense e ama a cidade deveria, pelo menos uma vez na vida, escutar essa música com muito carinho, que é maravilhosa.
Para quem não conhece a música, um trechinho dela fala assim: minha cidade, menina dos olhos do mar, dos mascates, dos mercados, das pontes, dos tempos de Holanda. Ó Conceição, senhora, abençoai o meu Recife que só quer crescer e ser feliz. É muito bonito.
É lindo. É maravilhosa essa música.
Gisele, te agradeço bastante pela conversa bonita, essa conversa gostosa, cheia de saudade aqui no Sal de Frutas. Agradeço a tua participação, inclusive, se despedindo, a gente vai botar um pedacinho da música aí para vocês conferirem.
Obrigada, muito obrigada, Ed. Até a próxima.
Minha cidade, menina dos olhos do mar, dos mascates, dos mercados, das pontes, dos tempos de Holanda. Ó Conceição, senhora, abençoai o meu Recife que só quer crescer e ser feliz.
Atenção, atenção, é hora de mais um capítulo de O Diário de um Gordo em Dieta. No episódio de hoje, saudades.
Grande austeróbilo, eu não deixo de sentir saudades porque sou gordo. E não há nada de errado ou de ruim nisso. Saudade é um sentimento intimamente ligado ao paladar, em que o gosto da falta une forças ao sabor da lembrança e gera prazer. Tenho saudade de um tempo onde as coisas eram mais fáceis e o gosto do feijão carregado de minha mãe, que se misturava ao cheiro da terra molhada que convidava a brincar na rua. Lembro da despreocupação de uma infância que durou pouco, marcado pelo chachá de banana e baré-cola tomada na garrafa de cerveja. Eu ainda sinto o gosto do pirulito que bate-bate e saía voando, partilhando seu doce aos ares. Lembro dos sabores da descoberta anos mais tarde, o gosto férreo do sangue tirado na primeira briga E o de Melaço, que inebria, do primeiro beijo realmente apaixonado. O gosto amargo do primeiro gole de cerveja e o sedutor do segundo gole. Ah, o paladar cancerígeno e gasoso do primeiro trago, além do gosto da própria boca, sente melhor que os outros sabores. Uma boca sempre melhor que outras bocas. E alguém sempre mais especial que outros alguns. Tenho saudades de minha terra. Nada melhor que o sabor quase açucarado de uma água de coco no fim de tarde no Alto da Sé, contrastando com o gosto ainda mais fresco e temperado do camarão de Brasília Teimosa, ainda mais especial pelo cheiro de maresia. O açúcar líquido do caldo de cana de Casa Amarela, que nunca pode ser tomado junto com o salgado crepe caseiro de Porto de Galinhas, por um motivo que ninguém tem, e que compete com o ácido rústico do sapoti comprado ali na subida do Monte dos Guararapes. Recordar atrás à tona o grande banquete das ruas do Grande Recife. O sabor agridoce macio da tapioca, recheada com tudo nesse mundo. Perto da Ponta do Jango. E a pizza fininha, com molho de churrasco que quase derrete na boca, ali na principal de Olinda. As massas mais brasileiras que italianas. Conquistando pelo olhar e pelo queijo. Ali na beira-mar de Piedade. O doce fino e notoriamente requintado da torta crocante de Casa Forte. Pernambuco tem um quê de regionalismo que transforma cheiros e sabores, os deixando únicos. Únicos e megalomaníacos, como os pernambucanos são, em uma terra onde tudo é o maior e melhor do mundo. Porque se não é, pelo menos dá essa impressão. Um lugar onde o milho tem que ser diferente para justificar o gosto diferenciado da pipoca do Marco Zero. O ganhamum mais cevado, para ceder os encantos dos botecos de Camaradinho. E onde o bode morre mais contente, para explicar os sabores de Abreu e Lima. Tenho saudades de uma terra, só não mais passárgada por sua própria feia face da violência. Terra com sabor de petisco, que sempre se quer mais quando tomamos cana, mas que a distância às vezes serve para preservar a saúde ou até a própria vida. Pernambuco tem esse quê que impressiona, que marca. Mais que imprime sabor, até mesmo aos ouvidos de quem ouve o grito dos bravos guerreiros da Nova Roma. Agradeço demais por sua companhia hoje, que seu dia seja incrível, mas perca de longe para os amanhãs que ainda estão por vir.
Até a próxima. Tchau.